DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias deste domingo, 31 de agosto. Em Moçambique, a campanha para as eleições gerais arranca hoje, com a Frelimo partindo poderes e o MDM, terceira maior força, a iniciarem 45 dias de caça ao voto em Nampula. A Renamo, líder da oposição, inicia a campanha na Zambésia sem a presença do líder, Afonso Tlhakama. A Frente de Libertação de Moçambique e o Movimento Democrático de Moçambique e a Resistência Nacional Moçambicana vão juntar-se a mais 27 partidos, coligações e grupos de cidadãos na luta pelo voto. O presidente moçambicano, Armando Guebuza, pediu no sábado civismo, tolerância e paz numa comunicação feita ao país. O primeiro-ministro do Lesoto, Thomas Taban, acusou no sábado o exército de desencadear um golpe de Estado ao tomar o controle da sede da Polícia Nacional e interferindo nas emissões radiofónicas. O exército nega as acusações, diz apenas que agiu depois de receber informações de que a polícia se preparava para armar facções políticas. Entretanto, à rede de televisão britânica BBC, o primeiro-ministro do Lesoto adiantou ter fugido para a África do Sul por correr risco de vida. A União Europeia vai decidir dentro de uma semana que novas sanções económicas vai impor contra a Rússia. De acordo com o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, os líderes dos 28 Estados-membros pediram ontem à Comissão Europeia para apresentar medidas punitivas contra Moscovo e mostraram-se profundamente preocupados com as atividades armadas russas em solo ucraniano. A chanceler alemã Angela Merkel avançou, entretanto, que as novas sanções devem visar os setores financeiro e da energia. Os líderes europeus reunidos no sábado em Bruxelas nomearam o atual primeiro-ministro polaco Donald Tusk para presidente do Conselho Europeu e a chefe da diplomacia italiana Federica Mogherini para alta representante europeia dos negócios estrangeiros. O anúncio foi feito ainda pelo presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, cujo mandato termina a 30 de novembro. Van Rompuy precisou em conferência de imprensa que Tusk entrará em funções a 1 de dezembro para um mandato de 2 anos e meio. Já a alta representante da União Europeia para os negócios estrangeiros, Federica Mogherini, considerou nas primeiras declarações após a nomeação que havia militares não é a solução para a crise na Ucrânia. No Paquistão, pelo menos 230 pessoas ficaram feridas em Islamabad durante confrontos entre manifestantes antigovernamentais e a polícia. Os confrontos, durante os quais foram disparadas balas de borracha e gás lacrimogéneo, ocorreram quando 25 mil opositores do governo marcharam do Parlamento à residência do primeiro-ministro, onde fizeram barricadas reivindicando a demissão de Nawaz Sharif. Os manifestantes usaram um guindaste para mover contentores gigantes, bloqueando o acesso à residência do primeiro-ministro, localizada numa zona de segurança onde estão as principais embaixadas do país. Na Somália, as tropas da União Africana dizem ter recuperado um bastião dos rebeldes do Al-Shabaab no sudoeste do país. O anúncio feito menos de 24 horas após começar uma nova grande ofensiva contra os combatentes extremistas, conduzida pelas forças somalis em conjunto com a União Africana. O objetivo da operação é recuperar portos estratégicos que estão nas mãos dos rebeldes. Pelo menos 14 pessoas morreram, entre elas 9 rebeldes. Os 75 soldados filipinos integrados nas forças da ONU nos Montes Golã e que estavam cercados pelos rebeldes sírios já estão em segurança. Um grupo de 35 soldados das Filipinas foi recolhido por veículos blindados da ONU na noite de sábado, depois de um ataque dos rebeldes sírios. Os restantes 40 soldados, cercados pelos insurgentes, conseguiram sair da zona em segurança e chegar à posição da ONU. Há, no entanto, 44 capacetes azuis das Ilhas Fiji, ainda sob alçada dos extremistas. Nos jogos de sábado da segunda jornada da primeira Liga Alemã, a Bundesliga, o encontro entre o Schalke e o Bayern de Munique terminou com um empate a uma bola. Já o Leverkusen perdeu por 4-2 frente ao Hertha Berlim. O Wolfsburgo empatou com o Frankfurt a 2 bolas. Também o Bremen empatou com o Hoffenheim a 1 golo. Colónia foi jogar a casa do Stuttgart para vencer por 2-0 e o Paderborn venceu o Hamburgo por 3-0. Foram as notícias. Comente estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-198273. Fique agora com o programa mais jovem da DW, o Juventude em Foco.
DW, Juventude em Foco.
Olá, ouvintes. Eu sou Carolina Nering. Bem-vindos a mais Juventude em Foco.
Olá, ouvintes. Olá, Carol. Eu sou Joana Brandão.
Vocês escutaram agora uma canção da banda de percussionistas alemães Drums of Chaos, que fez o primeiro show de arrecadação de fundos para a criação de um projeto educacional na Guiné-Bissau. E este projeto, que comemorou 10 anos, é chamado Eine Schule für Bissau, em português, uma escola para Bissau. E é o tema do nosso programa de hoje.
A Eine Schule für Bissau completou 10 anos no último domingo, dia 24 de agosto. E nós estivemos na cidade de Colônia, aqui na Alemanha, para a comemoração que reuniu voluntários, doadores e integrantes da ONG que idealizou o projeto, a Associação Alemã-Guineense Deutsche Guineische Gesellschaft.
Pois é, Joana. A escola fundada por esta ONG recebeu o nome de Escola Básica da Boa Esperança e fica na região de Biombo, a cerca de 30 quilômetros da capital Bissau. A iniciativa foi do guineense Carlos Robalo, que se juntou a amigos alemães para financiar a construção de um estabelecimento de ensino. O objetivo era ajudar a melhorar a educação das crianças e seu país natal. Conversamos com Carlos sobre como surgiu esta ideia.
Depois da guerra de 1998... na Guiné-Bissau. Então, houve muito distúrbio na Guiné e a zona onde nós fizemos a escola não tinha nenhuma escola. Quando nós fomos lá visitar, depois da guerra, vimos crianças nos antigos quartéis, sentados em cima de pedras, a receberem aulas. Daí, decidimos criar uma associação aqui em Colônia para angariar fundos a fim de construir essa escola.
Então, uma antiga demanda por melhores condições para a educação, agravada ainda mais pelos efeitos da Guerra Civil. Carlos nos contou sobre diversas outras carências sofridas pela população local. Algumas crianças tinham que caminhar até 15 quilômetros diariamente sob o sol forte para frequentar as escolas nos distritos vizinhos. Até hoje, não há eletricidade nem água canalizada. Foi preciso construir um poço para fornecer água potável para os estudantes e para a comunidade.
Desde a fundação da escola, em 2004, o número de crianças atendidas cresceu de 40 para 400 e o quadro de professores de 6 para 17. Isto foi possível devido a doações privadas de diversas entidades, grupos de artistas e ao trabalho de voluntários. O diretor da Associação Alemã Guineense, Raoul Morschen, nos contou como se dá o financiamento do projeto.
Na verdade, o projeto começou com músicos que tocaram para nós e arrecadaram o primeiro financiamento. Foi a banda Drums of Chaos, que está a tocar também aqui neste evento, e outras bandas. Teve alguns doadores privados e o nosso próprio dinheiro. Depois, outras pessoas envolveram-se. Mais pessoas começaram a conhecer o projeto. E estas pessoas começaram a dar doações frequentes. Então, hoje, nós temos uma base fixa com a qual conseguimos manter a escola e algumas despesas extra são pagas por eventos especiais.
E no evento de comemoração de 10 anos da fundação da escola, pudemos saborear um pouco da comida típica guineense, que, aliás, estava uma delícia. E escutamos uma formação da antiga banda Dania Belli, que também foi uma das primeiras apoiadoras do projeto, junto com a Drums of Chaos. Eles se apresentaram revisitando um repertório que mistura a sonoridade africana com outros estilos, com canções cantadas na língua crioula por Carlos Robalo. Vamos escutar um trecho da música Flema.
Thank you. Bina pano canta, nha irmão, bina pano panta, filema. Bina pano canta, nha irmão, bina pano panta, filema. Bina pano canta, nha irmão, bina pano panta, filema. Bina pano canta, nha irmão, bina pano panta, filema.
A Escola da Boa Esperança oferece os 3 ciclos do ensino básico, ou seja, do 1º ao 9º ano, de acordo com o currículo oficial determinado pelo governo guineense. Os professores são contratados pelo Estado, mas recebem também uma ajuda financeira mensal da ONG. E esse sistema de subsídio tem garantido que as aulas não sejam interrompidas, mesmo quando outros professores públicos estejam em greve. Nós conversamos com Fernando Dafá, que é professor de português neste colégio.
A Escola da Boa Esperança é uma escola que não tem greve. Quando inicia, até o fim do ano letivo. Enquanto aquela outra escola do Estado, há a perturbação greve. E por isso aquela outra escola de Boa Esperança é muito importante. Temos alunos organizados e temos alunos bem preparados. Não temos nenhum problema, tanto enquanto no ensino, enquanto também no estudo.
É, Carol. E a greve é um problema bastante sério em Guiné-Bissau. No ano letivo de 2012-2013, a falta de pagamento de salários fez com que os professores ficassem 8 meses em greve. Em 2012, houve somente 1,5 mês de aulas no total. Ao fim, o governo aprovou todos os alunos, já que não teria como repor as aulas. Inacreditável! O manifesto do Coletivo de Estudantes das Escolas Públicas da Guiné-Bissau afirma que desde 1991 não houve sequer 1 ano letivo completo sem greves.
Então, Joana, além da visão como professor, Fernando fala também de toda essa problemática como um pai. 6 de seus 10 filhos são estudantes e 4 estão na Escola da Boa Esperança.
A educação na Boa Esperança, eu acho é muito importante, porque facilita os filhos que não conseguem a possibilidade de ir estudar longe, ficam à próxima da casa, junto com a família. Quanto à formação do meu filho, sabe, é um aluno que gosta de estudar, só que não tem a possibilidade, condições, vai à escola, faz 2, 3 dias sem comer, porque uma pessoa que está a estudar é preciso alimentar bem.
Guiné-Bissau ainda tem muito a melhorar. De acordo com os dados publicados pela CIA, no The World Factbook, a mortalidade infantil no país é a 5ª pior do mundo, com 90 mortes a cada 1000 nascimentos. E a expectativa de vida é de menos de 50 anos. Segundo o Banco Mundial, aproximadamente 70% da população estava abaixo da linha da pobreza em 2010. Os números são assustadores.
No campo da educação, a situação também é preocupante, Carol. O analfabetismo atinge 55% dos guineenses. Segundo dados da Unesco, mais de 30% das crianças não frequentam a escola. E há ainda outras disparidades, como a desigualdade de gênero. Menos meninas do que meninos têm acesso à educação, principalmente nas áreas rurais. Nestas zonas, menos de 60% das crianças vão à escola, enquanto que na cidade o número é um pouco maior, 80%.
Diante desta realidade, Raul, o diretor da ONG, reflete sobre quais seriam as possibilidades futuras para estes estudantes que estão concluindo o ensino básico.
Um dos problemas que observamos é que existem muito poucas empresas locais que são gerenciadas por pessoas da Guiné-Bissau. A maior parte das empresas que fornece serviços especializados está na mão de imigrantes portugueses, porque, de facto, eles têm uma educação melhor. Então, eles vêm de Portugal e abrem os seus negócios aqui. Eu acho que, a longo prazo, as pessoas da Guiné-Bissau também têm de aprender essas habilidades. Nós ficaremos muito contentes se, no futuro, as crianças que nós educamos puderem trabalhar para essas empresas e até abrir as suas próprias.
Para Carlos, é preciso pensar também sobre o futuro do projeto e a melhoria da educação na Guiné-Bissau.
Não se pode fazer um projeto escolar em nenhum país sem participação do Estado. E nós, como associação, também não podemos garantir toda a vida essa assistência. Quem sabe um dia as pessoas deixam de dar o dinheiro. É preciso que toda a ajuda seja recolhida como uma coisa transitória. Porque a Guiné tem que chegar o dia em que toma conta disso tudo e que funcione normal. Eu, como guineense, é a minha expectativa.
É, e como disse Carlos, uma transformação duradoura na educação tem que envolver um planejamento a longo prazo e um investimento maior também do poder público.
O Juventude em Foco de hoje fica por aqui, deixando uma pergunta no ar. Como será o futuro destes jovens e crianças que não têm acesso a uma educação de qualidade ou sequer conseguem frequentar a escola na Guiné-Bissau?
E para nos despedir, ficamos com mais uma canção da Dunia Belli, chamada Reality. Até o próximo domingo, ouvintes.
Até o próximo domingo.
Dying, Omanga, children are crying, Africa. Children are crying, Africa. Children are crying, Africa. Children are crying, Africa.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 13º episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Temos estado a acompanhar as vidas de um grupo de jovens africanos, incluindo Nuno, Daniel e Maria. O mundo deles virou-se do avesso quando Julieta, a diretora da escola que frequentam, os chamou ao escritório dela.
Aparentemente, o Sr. Nuno é o senhor da droga da Academia Bongo. Ele não só fuma marijuana, como também bebe álcool. Tens alguma coisa a dizer por ti, Nuno?
Não, senhor.
Pelos vistos, o Daniel e a Maria andaram a brincar aos casalinhos e estão à espera do seu primogênito. Estão os três suspensos da Academia Bongo.
Entretanto, Teresa, colega de turma deles, recebeu uma proposta surpreendente do seu ex-namorado, o Manecas, que é motorista de autocarros. Ele pediu-lhe para ir morar com ele, mas a motivação de Manecas não é muito romântica. A pressão vem da sua mãe velha e doente.
Estás a ouvir o que estou a dizer, Manecas? Despacha-te e arranja-me netos.
Fiquem atentos ao 13º episódio intitulado O Meu Novo Lar. Manecas está a mostrar a Teresa uma zona com um apartamento simpático.
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Aqui estamos. Bem-vinda à tua nova casa, Teresa. Ou devia dizer, senhora Manecas? Soa-te bem? Hã? Senhora Manecas?
Gosto muito, senhor Manecas.
Então, aqui está a tua mala.
Obrigada por teres me ajudado a carregar a mala.
Sem problemas. Tudo por ti, senhora Manecas. Que tal um pouco de música?
Manecas, mas já são 8 horas. A minha mãe sempre disse que não devia ouvir música tão tarde, porque incomoda os vizinhos.
Ah, no teu novo lar, pode ouvir música a hora que quiseres, Teresa. Até mesmo à noite.
Boa.
E claro, temos de celebrar o nosso casamento.
Casamento?
Uhum.
Não estou a ver um anel no meu dedo. Aceitei vir morar contigo, mas enquanto não puseres um anel no meu dedo, ainda sou tua namorada.
Ah, mas há alguns segundos estavas feliz por te chamar senhora Manecas.
Ah, aquilo era só uma brincadeira, Manecas. Vá lá, põe a música a tocar.
tudo o que quiseres, minha mulherzinha.
Manecas, para de me chamar isso.
Está bem, está bem. Mas então, e a tua mãe?
Eu disse-lhe que continuaria a ir para a escola daqui e ela ficou aliviada. Assim o meu pai continua a pagar a renda. E agora que mudei, ela pode levar os namorados dela para casa quando quiser. Pelo menos agora não vou ser forçada a chamar um estranho de pai.
Mas que mais que ela disse?
Não disse mais nada. Vamos lá falar de outra coisa, está bem?
Está bem. Vá lá, vamos dançar para celebrar a tua liberdade.
Sim, vamos dançar.
Nuno? És tu, filho?
Olá, mãe.
Que é isso de olá, mãe, dessa maneira? De onde vens a esta hora da noite?
Desculpa, mãe. O autocarro atrasou-se.
Não me mintas, rapaz. Nunca vieste da escola tão tarde. Achas que não sei que foste suspenso? O que tens nesse saco? Drogas, outra vez? Responde-me! O que tens nesse saco?
Nada, mãe.
Nuno, envergonhaste-nos terrivelmente. Estão todos a falar de mim, do teu pai, como os pais de um drogado. Se é assim que queres levar a tua vida, que seja. Nem me vou dar ao trabalho de ver o que tens no saco. Fiz tudo o que podia por ti. Estou farta de mentiras. Agora desaparece da minha vista.
Quem é que me vem interromper o treino noturno? Quem é?
Eurico, sou eu, o Daniel.
Daniel? O que estás a fazer aqui?
Eurico, por favor, deixa-me entrar. Antes que aquela louca da diretora me veja.
Sim, eu ajudo-te. Sal daqui o posto, está bem?
Sim. Um, dois, três.
És mais pesado do que pensava. Por que é que estás aqui? Pensei que já estivesses a caminho de Labória.
Yeah. Não tenho dinheiro e o meu pai não atende o telefone. Não sei o que fazer.
Mas por que é que tu foste embora se sabias que não tinhas para onde ir?
A diretora Julieta deu-me 2 horas para sair do dormitório. Não tive escolha, meu.
Mas devias ter dito que não tinhas dinheiro. Acho que ela não te expulsava se soubesse que não tinhas para onde ir. Ela sabe da situação no teu país.
Sim, mas ela também sabe que tenho um tio que vive aqui. Ele mandou-me viver com ele. Mas eu não quero ir. Ele é muito rígido. Preciso de um sítio para ficar. Só até eu conseguir contatar o meu pai.
Está bem, Daniel. Podes ficar aqui. Mas vamos ter de ser muito cuidadosos, hein? Ninguém pode saber. Eu não quero problemas, hein? Onde estão as tuas malas?
Deixei-as no cacifo, no aeroporto.
Oh, perfeito. Então também estás a planear usar as minhas roupas, não?
Não.
Maria, acorda. Vai chegar atrasada das aulas. Maria, estás a chorar?
Não, Carlos. Eu acho que estou constipada, só isso.
Estás doente como o Bruno?
Não, Carlos. Eu estou bem. Eu não tenho tuberculose. Eu, tu e a mãe estamos todos bem. Não te preocupes. E o Bruno também vai ficar bem se tomar os remédios. Foi o que o médico disse.
Ele agora sente-se melhor. Já não estava a tossir tanto quando fomos visitar no hospital.
Sim, mas ainda não passou. Ele tem de tomar os remédios durante 6 meses até terminarem. Se ele parar com a medicação, a doença pode voltar e ele vai começar a tossir e a sentir-se mal outra vez.
Eu vou ver se ele toma 10 comprimidos todos os dias.
Não, não. Não, Carlos. Não faças isso. O Bruno só pode tomar o que o médico lhe disser.
Mas eu quero que ele fique melhor mais depressa. Não quero que ele espere 6 meses para ficar curado.
Mas não é assim que funciona, maninho. É muito perigoso tomar mais comprimidos do que se deve. Chama-se overdose ou abuso de drogas. Isso até o podia matar.
Oh, Maria, és tão esperta. Eles ensinam-te a ser esperta na academia, bom?
Oh, Carlos.
Maria, ainda estás aqui? Pensei que já estivesses na escola. Leva este bidão de água, por favor. Por que não estás na escola, hein? Não estás atrasada?
Mãe. O conselho diretivo suspendeu-me porque...
Ah!
Tu sabes.
Não. Não. Não!
O que queres dizer com suspendeu-te?
E é tudo por hoje. Maria sempre gostou de estudar. Como será que vai lidar com o facto de não poder ir à escola? E como é que Teresa e Daniel se vão adaptar aos seus novos lares? Daniel não pode voltar para o seu país, Labória, porque os militares tomaram o poder. Anita, que é mais do que uma amiga próxima de Daniel, ainda está em Labória e tem partilhado os seus pensamentos em vídeos. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. O que acharam deste programa? Podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de ou enviar uma SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Até à próxima.
Quando todos parecem ter algo a dizer sobre o que temos nós a fazer, o problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Para onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer. São tantas opções que eu não sei qual escolher. Há tantas tentações, não consigo ignorar. Agora acho bem, mas amanhã não sei. Agora estou no céu e depois estou no poço. Camuflar a dor é fácil, mas a corda ainda está no pescoço.
DW Espaço do Ouvinte.
No Facebook recebemos vários comentários, sobretudo sobre o arranque da campanha eleitoral em Moçambique. Ângelo Bento Macamo escreveu o seguinte: Moçambique esteve em crise política ou militares e ainda estamos no processo de reconciliação. As mentalidades das pessoas estão a mudar. O que eu espero é que não haja violência em plena campanha eleitoral. Zaid Sebo comenta: que país é este? Um na campanha e o outro no mato. Aqui um comentário sobre a presença do presidente de Moçambique, Armando Guebuza, na campanha eleitoral da Frelimo, enquanto o líder da oposição, Afonso de Lhacama, permanece no bastião do partido na Serra da Gorongosa. Jamite Paulino diz: eu vou exercer o direito ao voto. Mateus Vicinho, o Guembo, escreveu: o povo moçambicano teme o partido da oposição porque a Renamo só fala da democracia, mas não sabe aplicá-la, ou não sabe o verdadeiro sentido da palavra supracitada. Os jovens emancipados cresceram, e viveram nos últimos 3 anos num ambiente pacífico e estão cientes que a tirania é a pior forma de governo. Denise Moyan diz-nos: eu vou votar. Orlando Jorge Alves publicou o seguinte: que eleitor irá votar num candidato que não conhece ou nunca viu? A Renamo está ciente da derrota que irá averbar neste escrutínio, e por isso é que de Lhacama inventa desculpas para não fazer parte do mesmo. São estes os comentários de hoje. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português e acompanhe-nos mais logo na emissão da noite com Guilherme Correia da Silva. Eu sou Nuno de Noronha. Despeço-me a partir de Bona, na Alemanha. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom dia.